falar com a inglês mesmo e eu vou falar em português, aí tem mais espaço para explicar. Então eu vou falar de vigilância, eu vou falar de Papai Noel, né? Inclusive, mesmo que as iniciais do Papai Noel em inglês são as mesmas de controle social, que é. Não é coincidência, né? Eu vou explorar essa ideia. Eu vou falar de notícia falsa, né? De fake news. Olha, falar em falso. Essa imagem aqui do Papai Noel, não é Papai Noel. É falso. Inclusive, não tem noção de como é difícil achar a imagem do Papai Noel de verdade na internet. Não consegui, então eu coloquei essa mesmo. E até parece que é uma montagem, né? Você vê a cabeça do cara, tá meio esquisita no corpo, mas não é uma montagem. Tá? Eu tirei essa imagem de um vídeo que ele publicou, e é isso mesmo. É o vídeo, é uma foto real. Então a gente pode dizer que é uma falsa imagem. Né? Tipo assim. E não é o Papai Noel. Eu sei, é o John Maddox Hall. É um ativista de saúde livre. Eu sei que ele não é o Papai Noel. Ele é americano, mas ele é quase brasileiro já nessa altura. Não é o Papai Noel. Inclusive, o Papai Noel não usa um tux, né? A gente sabe que o Papai Noel normalmente veste vermelho. Não é um fraque tux. É fraque em inglês, aí faz mais sentido, né? Enfim. Mas não é. Inclusive, o tux, esse que aparece sem cabeça aí, é a mascote do Linux, que é software livre falso. Né? O Linux, para quem não sabe, é um núcleo, ele não é um sistema operacional, né? Ele é um sistema operacional falso também. Ele é um núcleo que o Linux Torvalds propôs. A história é divertida, eu vou contar a história. Quem já conhece a história, já está cansado de ouvir essa história? Tá, me desculpa, então eu vou contar mesmo assim, tá? Era 1984, 3, dependendo de qual data você usa, quando começou o desenvolvimento do sistema operacional GNU. A ideia era, vamos olhar para o Unix, mas o Unix não é só ser livre, então vamos fazer um sistema operacional inteiro livre, inspirado no Unix. E passaram-se 7, 8 anos de trabalho, desenvolvendo toda a infraestrutura do sistema operacional. Aí, em 1990, começaram a desenvolver o núcleo do sistema operacional, que se chama Herd, e que até hoje não está pronto. E não está pronto porque, em 1991, esse sujeito finlandês chamado Linus Torvalds falou: eu vou fazer um sistema operacional. Não vai ser grande, profissional, que nem o GNU, mas vai funcionar no meu PC em casa. Era isso que ele queria. E aí, então, ele começou a desenvolver o sistema operacional dele pelo núcleo. E aí, quando ele publicou esse núcleo, ele falou: tá bom, não precisa fazer mais nada, porque o resto, né, embora ele tenha falado, esse núcleo aqui sozinho não serve para nada, palavras de Linus Torvalds, se você juntar isso com o resto do sistema operacional de GNU, aí você vai ter um sistema inteiro funcionando. Tá? Então, Linux não é um sistema operacional. É um núcleo. Fica fácil de ver isso hoje porque tem o Android, que usa o mesmo núcleo. Agora, por que Linux não é software livre? Por que eu disse que ele é falso, software livre? Porque desde 1996, pelo menos, pode ser até 1994, o Linux começou a incorporar no código do Linux trechos de software não livre, de código não livre. Tá? Eram inicialmente programinhas pequenininhos, disfarçados, que eram para rodar num controlador de disco, num controlador de rede, e a coisa foi crescendo, crescendo. Hoje, alguns desses trechos de software privativo que o Linux exige que você tenha no seu computador, alguns deles fazem parte da distribuição do núcleo Linux, que o Linux Torvalds publica, são maiores que as primeiras versões do Linux. Tá? Então, problema grande. E ele não se preocupa com isso. Tá? Não é. Ele não está do lado da liberdade, infelizmente. Tá? Não sei direito de que lado ele está, mas eu sei que não é do nosso lado. A gente quer um sistema inteiro livre para as pessoas poderem usar os computadores em liberdade. E ele não nos oferece isso. Então, como diz o Stallman, né, para lembrar as pessoas que o Linux é só uma parte do sistema todo, né, ele diz, nenhum pinguim funciona sem um GNU. Né? Então eu coloquei, como o texto aqui está incompleto, eu coloquei também um pedaço do GNU para eles poderem funcionar juntos. Né? Agora, para manter o clima de festas de fim de ano, né, que o Papai Noel traz, eu coloquei, isso aqui é um cartãozinho de fim de ano, cartão de boas festas, que eu pensei um dia desses. Porque, se você olhar bem, ele diz Happy New Year. Né? Year. Né? Então, eu mandei isso para o Stallman, nem ele entendeu. Né? Então, tipo, eu acho que não vai funcionar como questão de boas festas, mas na palestra funciona um pouco. Então, eu deixei. Enfim, fecha um parênteses bem grande. Eu vou falar de notícias falsas e eu vou trazer a informação, para quem já não sabia, bom, isso não é novidade nenhuma. Já faz muito tempo que existem notícias falsas. O que tem de novo é a pós-verdade. E tem um novo tipo de censura que está vindo junto com a pós-verdade. E esse é o desafio que eu vou trazer para a gente e dar umas dicas de como encarar. De fato, a dica é livre expressão não intermediada. E aqui, mídia, aqui no meio, está destacado para chamar a atenção de onde está o problema. Né? Vou falar, já que a gente está falando de Papai Noel, não dá para falar de Papai Noel sem falar de presente. Então, vou falar do presente, sim, e vou falar também do futuro, para vocês saberem de qual presente que eu estou falando. Né? E aqui, principalmente aqui, que vai entrar ideia de software livre. O resto é contexto, e é contexto que mostra como importante a ideia de software livre está ficando. Vamos falar de motores de vigilância e espionagem. Essa música aqui vocês provavelmente conhecem, grande sucesso da banda The Police, né? Ela tem tudo a ver com vigilância. Então é para ficar tocando essa música no fundo da nossa cabeça enquanto eu falo dessas coisas. Né? Enquanto eu falo de vamos dizer, um motor de vigilância que observa o seu comportamento, tudo que você faz. Né? Ele sabe do que você gosta e do que você não gosta. E porque você disse para ele. E se você não disse, talvez seus amigos disseram para ele. Ele sabe com quem você anda. Portanto, ele sabe quem você é. Ele sabe o que você fez no verão passado. Ele deve estar pensando nesse palavrão que eu meti aqui. Pode falar palavrão aqui, Facebook? Assim, você pode estar pensando nesse tipo de motor de vigilância. Coisas recentes. Mas tudo isso já aconteceu. Vai acontecer de novo. Tipo, até Battlestar Galactica aconteceu de novo. Não sei se vocês viram a série. Eles fizeram um remake da série. Então, as coisas se repetem mesmo. Muito antes de existir Facebook, já existia um grande motor de vigilância. Se eu der essa última dica aqui. Ele quer saber, ele distingue quem é bonzinho de quem é malvado, mal comportado, né? Aí a gente vai saber de quem eu estou falando, porque afinal está no título da palestra, né? Tipo assim, eu estou falando do Papai Noel. Aqui diz que Papai Noel está vigiando você, Klaus, seria Noel Vigilância, né? Um anúncio comercial, monitoração profissional desde 1809. Isso aqui é uma adaptação do cartaz que apareceu na primeira filmagem de 1984, né? Trazendo para o Papai Noel. Que não é o grande irmão, é o Papai Noel que está observando você. Então, né, é tecnologia antiquíssima, né? Papai Noel não é de hoje. A ideia de ter alguém olhando e prestando atenção em tudo que você faz, para ver se você está agindo de acordo com o que as autoridades querem, não é nova. É tecnologia de controle social. Papai Noel. Agora, uma coisa bem interessante é que, assim como no Panopticon, Panopticon é um projeto de um presídio em que um único guarda consegue vigiar todo mundo e todo mundo tem a impressão de, quer dizer, não sabe se está sendo vigiado ou não. Todos os presidiários podem estar a qualquer momento sendo vigiados. E o fato de que eles não sabem se estão sendo de fato vigiados ou não, basta, pela tese, para que eles se comportem bem. E se tiver alguém vigiando, não vai dar problema para eles. Então eles se comportam bem. É a mesma ideia. Funciona para o Papai Noel. Mesmo que não tenha ninguém vigiando. Quer dizer, essa tecnologia funciona na medida em que você acredita que tem alguém prestando atenção em você o tempo todo e vendo se você está se comportando bem ou não. Não precisa ter alguém ali de verdade. A primeira vez que eu apresentei essa palestra, eu tinha um menino de 3 anos, escondido embaixo da cadeira da avó. Eu não vi que ele estava lá. Eu falei, o Papai Noel, de verdade, não existe, né? Aí a avó depois veio falar comigo, me contou, quando você falou isso, ele virou para mim e falou, sabe nada. Que bom, eu não estraguei a ilusão dele. Eu nem estraguei o mecanismo de controle dos pais e dos avós. Isso talvez eu quisesse ter estragado. Mas assim, na boa, o pai ou a mãe que usa esse artifício está enganando os seus filhos. Mas, assim, eu não vou dizer que é uma coisa de pós-verdade, porque os pais esperam que os filhos cresçam e saiam dessa ilusão e aprendam a ter um pensamento crítico, aprendam a questionar esses mitos e falam, bom, o que disso que é verdade e faz bem para a gente, o que disso que é mecanismo de controle. E, quer dizer, a ideia, os bons pais, pelo menos, eu entendo que vão querer que os filhos desenvolvam esse tipo de pensamento crítico. Então, não é a característica principal da pós-verdade. Né? A pós-verdade é não, vamos desligar o pensamento crítico. Agora, é notícia falsa? É. É, né? Tipo, vamos combinar. Espero que não seja novidade para ninguém aqui, mas tem uma razão para ser tão difícil de achar uma foto do Papai Noel na internet. Tipo, do Papai Noel de verdade. Agora, tudo isso já aconteceu antes. Aconteceu de novo. Ó, aconteceu há muito tempo. Pelo menos 2 desses livros são notícia falsa. Eu não vou dizer quais. Não ia pegar muito bem. Né? Mas são pelo menos 2. Fica a dica. Se eu fosse escolher o que é notícia falsa, provavelmente todas essas manchetes aqui, o pseudo-manchete, se qualificariam como notícias falsas. Assim como o Papai Noel, o Pelinho da Páscoa, né? Francamente, dizer que foi a Rússia que fez isso, como tem acontecido tanto nos Estados Unidos, não, né, gente? Não é tão simples assim. É mais ou menos como a gente dizer, não, foram os Estados Unidos que fizeram. Né? É muito simplista. As coisas não são tão... Pode ser que tenha coisa da Rússia envolvida na eleição dos Estados Unidos? Pode. Pode ser que tenha a mão dos Estados Unidos na política brasileira hoje em dia? Pode, mas não é tão simples assim. Ah, essa é uma mensagem. Então, quando a grande imprensa diz, olha, foi isso que aconteceu, é simples assim, pô, fuga atrás da orelha. Mas não dá para confiar na grande imprensa. Infelizmente, ou felizmente, que bom que a gente sabe disso, ou deveria saber disso. Não dá para confiar cegamente. Aí quando dizem que, pô, ano passado não teve um golpe de Estado no Brasil, mas eu esqueci de novo. Primeiramente, fora Temer, né? Acho que é obrigatório isso hoje em dia. Mas, em 2016, houve um golpe de Estado no Brasil. Agora, você olha para a grande imprensa, você acredita na grande imprensa? Então, fala, não, será? Talvez, não, veja bem, é porque as regras que não foram torcidas foram mais ou menos... não é. Tá, inventaram um negócio que dois dias depois do julgamento deixou de ser crime para não pegar mais ninguém. Uma coisa que nem aconteceu. Isso é golpe de Estado. Tem gente que acredita que a privacidade é compatível com o direito autoral. É notícia falsa. Não dá para compatibilizar o direito autoral do jeito que ele é concebido hoje com o respeito à intimidade e à privacidade das pessoas. Tipo, o que os cartéis de direito autoral querem é monitorar todas as comunicações para ver se por acaso não está passando uma obra coberta por direito autoral naquele canal de comunicação que você gostaria que fosse seguro, íntimo e entre só as pessoas que estão se comunicando. Não dá para compatibilizar. Notícia falsa. Aí tem gente que fala, mas a inteligência artificial, quando ela chegar, vai trazer muito tempo livre para todos nós, a gente não vai mais precisar trabalhar, né? Porque os robôs vão fazer todo o trabalho duro e a gente vai ficar só na sorte. Né? Sério? Se você olhar para a história da humanidade, sempre houve uma elite, não a mesma elite, tá, mas sempre houve alguma elite que detinha o controle sobre a tecnologia mais importante daquela época, e os outros que eram desprivilegiados e que mal conseguiam sobreviver. Sempre foi assim. Agora, a gente vai passar por um processo de iluminação enquanto espécie, quando aparecer a inteligência artificial. E aí, essa elite que costuma manter o controle da tecnologia em benefício próprio, vai de repente falar, tá, para todos vocês, pelo bem da humanidade. Eu acho que não. Eu acho que não é assim que vai acontecer. Eu acho que o controle sobre essa tecnologia vai ficar na mão de poucos, esses vão ficar muito ricos, porque, afinal, toda a capacidade de produção vai estar produzindo para eles. E o resto nosso, né, não vamos nem conseguir arrumar trabalho. Não é bonito esse futuro. A gente tem que começar a falar disso já. Porque isso está ali na esquina. Aí vote para mudança. A gente precisa entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Né? Quando você chega ao ponto de ter uma eleição, você vai escolher lá entre dois ou três candidatos que já passaram por outros filtros. E esses dois ou três candidatos representam basicamente a mesma coisa. São os representantes que a elite colocou em cada lugar para ter certeza de que ela ia ganhar. Você escolher um ou outro ou outro, não pode fazer grande diferença. Então é uma ilusão de democracia se você se limitar a essa forma de atuação democrática. Não é só na hora de votar. Quer dizer, se você se limitar a só votar, você não vai fazer diferença. A gente precisa atuar na democracia o tempo todo. Hoje a gente já tem tecnologia para fazer democracia direta. Então, várias das decisões que hoje a gente está terceirizando, querendo ou não, a gente podia tomar nas nossas próprias mãos, afinal o poder emana do povo, isso devia ser uma das manchetes também. Mas se a gente quiser, assim, a gente tem essa força, esse poder de exigir, se a gente se organizar, se a gente se somar a força, a gente pode conseguir esse tipo de influência e conseguir daí escrever as regras para o nosso futuro. Se a gente ficar só votando, só escolhendo dentro das opções que já vem lista fechada, logo, logo, aí não vai ter mudança. Talvez tenha, para pior. Mas eles falam, não, precisa obedecer a lei. Peraí, cara, pálida, quem escreveu essa lei? Por quê? Qual é a justificativa social, moral, para as leis que estão aí? Porque, tá bom, tem leis boas, tem leis ruins. Agora, seguir cegamente a lei só porque é lei, não é assim que faz. A gente tem uma bússola moral que pode ser muito mais importante, muito mais valiosa do que a bússola moral dos corruptos que estão lá escrevendo leis. Que estão escrevendo leis não para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, mas para preservar privilégios, para oprimir as pessoas, que daí vão ser convencidas a operar dentro desse arcabouço jurídico, porque aí elas estão condenadas para sempre a ficar dentro desse sistema opressor. Às vezes, a gente tem que quebrar essas amarras e sair de dentro do escopo do que a lei permite para subverter um sistema opressor. Mas como dizia Gandhi, eu não lembro das palavras exatas dele, mas a ideia é que uma lei é um dever de todos não respeitar as leis injustas. Mas tem gente que fala, pô, lei injusta? Isso não é uma contradição? Então não é. Justamente que as leis são uma criação humana, sujeita a falhas, e às vezes sujeita a falhas intencionais, e a gente tem então esse dever social de consertar essas coisas. E se você acredita nisso, pode acreditar também nas fadinhas e nas sereias. Pô, o que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Né? Eu vou dizer um pouco sobre a história da pós-verdade. No começo era o verbo, né? Assim, na boa, gente. Tem alguém que acredita que tinha um ser supremo, todo-poderoso, onipotente, onipresente, e ele escolheu estar lá escondido em cima de uma montanha, usando uns tablets de pedra para escrever as leis fundamentais? Tipo, é uma estranha essa história. Vamos pensar bem. Se ele queria causar uma impressão no pessoal para que eles soubessem que as leis vinham de Deus e portanto, deveriam ser cumpridas, falando dos 10 mandamentos, né? Não ia ser escondidinho no topo de uma montanha onde só um cara viu ele escrever isso. Pô, podia aparecer no meio de todo mundo e escrever os 10 mandamentos na pedra. Né? Por que que não foi assim? Ele deve ter as razões dele. Mas eu acho meio suspeito, na boa. Mas eu não estou dizendo que não foi assim que aconteceu. Eu não estava lá. Mas eu acho meio estranho. E assim, faz sentido para mim, porque toda a história, em toda a história, se você olhar, tem sempre essa, um mecanismo de controle social associado a mitos, associado a questões, a crenças não fundamentadas. Fé, enfim. religião, né? A religião foi a grande força. E não vou tirar o mérito da religião enquanto forma de organização social. Não estou dizendo que cumprir os 10 mandamentos seja uma má ideia. Tá? Tem um aspecto social importante. Pô, não sair matando o outro, eu acho que é uma boa ideia. Tá? Eu acho que tem formas melhores de resolver os problemas. Então, tipo assim, né? Não vamos confundir as coisas. Eu acho a história suspeita. É uma forma de controle social que funcionou e tem funcionado. Não quer dizer que eu apoie o controle através da mentira, da distorção. Eu acredito na verdade. Mas os mitos para controle social estão aí. A gente acredita num montão de coisa que... Né? Mas aí, enfim, passou um pouco a fase em que a igreja era super poderosa, e aí os reis começaram a assumir essa função de controle social, e aí o mecanismo já não era mais um mito religioso. Aí era propaganda. Vamos convencer, propaganda não, anúncio comercial, né? Uma propaganda com um arcabouço ideológico que você vai tentar... É, tocar na cabeça das pessoas, apesar da possibilidade de evidências contrárias, para que as pessoas, agindo dentro desse arcabouço ideológico, sirvam aos propósitos daqueles que as dominam, e não em vantagem própria. Então, essa é a finalidade da propaganda. A propaganda vai ser uma narrativa dominante, basicamente porque as pessoas... não tem acesso a alternativas. Né? Os reis, por exemplo, fizeram acordos com os editores da época para que só livros que fossem favoráveis à propaganda oficial pudessem ser publicados. Então, essa é a história, essa é a origem do direito autoral. Então, você vê que as coisas não são tão simples assim. Mas lá atrás, quando você... queria expor uma ideia que se chocasse com o poder do rei ou o poder da igreja, o que ia acontecer com você? Podia ser excomungado, podia ser queimado na fogueira, né? Giordano Bruno foi queimado na fogueira. Galileu Galilei foi condenado, foi excomungado, foi uma baita confusão. No fim, ele se retratou, eu não sei até que ponto ele fez isso de forma sincera, mas por isso eu coloquei esse objeto aqui, está exposto no Museu na Itália, e é um dos dedos do Galileu Galilei. Quando o corpo dele foi transportado de um lugar para outro, alguém surrupiou o dedo e foi preservado nesse museu. Eu achei que cabia colocar o dedo de Galileu. Galilei se encontrando com o dedo de Deus no Michelangelo, porque é o dedo do meio do Galileu Galilei. Né? Mas assim, a igreja que queimava as pessoas na fogueira, será que se ela dissesse, em vez de violar um dos 10 mandamentos, será que ela fizesse como se fazia até pouco tempo atrás, não, esse negócio da Terra girar em volta do Sol, da Terra ser redonda, isso é teoria de conspiração. Não é nada verdade, não acredita nisso não. Será que já não ia funcionar? Né? Será que a gente podia ter poupado muitas vidas com isso, né? Se a indústria de propaganda já tivesse avançado mais rápido? Enfim, aí chegou a internet e mudou um monte de coisa, mudou tudo. Porque de repente, não tem mais que pedir permissão para o rei para publicar. Você vai lá e publica. Você pode falar bobagem se quiser, mas você pode falar uma coisa séria, mano. Você está pensando, você descobriu um negócio, você teve uma intuição, você assistiu um noticiário, leu um jornal, cruzou umas ideias, tá? E chegou uma hipótese, você pode publicar. Você não precisa provar, você não precisa ter certeza que é verdade, mas você pode circular e difundir ideias livremente. Pô, isso é sensacional! Que agora, eu pensava, né, ingenuamente, aí uns 10 anos atrás, pô, agora a verdade vai se sobrepor a toda essa propaganda. Porque à medida que as pessoas têm acesso às informações ou às ideias contraditórias, né, a gente pode começar a fazer sentido, a achar sentido nas coisas que antes não faziam muito sentido. E aí a verdade se sobrepõe à propaganda. Era essa a esperança. A realidade, infelizmente, foi um tanto diferente. Havia silos isolados de propaganda. Cada um era um monopólio local. E graças ao isolamento, antes da internet, eles não estavam muito se preocupar. A Rússia tinha lá, a União Soviética, né, tinha lá a sua cortina de ferro e a informação não entrava nem saía. Aí tinha a civilização ocidental, aquela que o Gandhi falou que seria uma ótima ideia. A civilização ocidental tinha o seu silo de propaganda, luzes, muito obrigado. Silo de e as coisas assim, não chegavam do outro lado também. Né? E a gente talvez, estudando um pouco mais, possa identificar um ou outro silo um pouco menor, menos influente no mundo, ao longo dessa época, que conseguia manter um certo isolamento, e graças à inexistência da internet e à possibilidade de filtrar a informação que é necessária por outros meios. Na hora que entra a internet, e está todo mundo conectado o tempo todo, as informações começam a chegar. E aí cada um desses monopólios da verdade começa a ter que enfrentar os monopólios alternativos, né, as informações que chegam das máquinas de propaganda do outro lado da cortina de ferro, por assim dizer. E aí, o que eles vão fazer? Né, se eles ativassem o cérebro das pessoas, falam, não, peraí, pensa bem. Olha o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é mentira por causa disso, pensa bem. Tá? Vamos argumentar racionalmente, vamos fomentar o pensamento crítico, Não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo para eles. Porque à medida em que as pessoas desenvolvem o pensamento crítico, elas vão ver que não só a propaganda do outro é mentira, como a propaganda vigente no próprio espaço dela também é mentira. Então eles perceberam que se eles fizessem isso, se eles entrassem nessa ideia de minar a propaganda do outro com base em argumentos racionais, todos iam perder. É que nem no filme Jogos de Guerra, né, que a guerra termonuclear, morre todo mundo, todos perdem. Então, não podemos fazer isso. Mas, ainda assim, precisamos neutralizar a internet. E aí eu não estou falando em neutralizar de rede, estou falando no sentido militar de neutralizar. Né? Vamos dar um fim nesse negócio da internet. Mas as pessoas gostam. Não dá para tirar a internet. Não dá para colocar a internet de volta na caixinha e fechar e agora ninguém mais usa. Então, o que eles fizeram? Criaram uma pós-verdade. Vamos deixar de usar argumentos racionais. Vamos apelar para as emoções. Mexer com o medo das pessoas. Mexer com terror. Né? Mexer com os anseios que as pessoas têm. Jogar no campo emocional. Aí elas, como elas estão dentro de um espaço que você meio que controlava a verdade, elas já carregam muito da ideologia do sistema dentro delas, sem saber, elas vão tender a acreditar nesses apelos emocionais e desmerecer os apelos emocionais do outro. E é assim que eles escondem o presente da gente. Com a verdade. Manipulando a gente através das emoções. Com notícias falsas, né? Fake news. Tem tanta coisa nesse slide. Tipo assim, esse aqui dá pra ver que são falsos, né? Esse aqui é que não é de verdade. A dica tá aqui. Isso é uma citação de uma obra de René Magritte, provavelmente famosa. Ele desenhou um cachimbo e embaixo ele escreve: isso não é um cachimbo. Porque é a imagem de um cachimbo. Né? Por isso que as imagens são traiçoeiras no título da obra dele. E aí eu estou brincando aqui, Gnu não é um ídolo, não é unit, né? Seria a frase original em francês, enfim, não importa. O fato é que mesmo o Gnu que parece de verdade, não é. Essas coisas são muito traiçoeiras. Então eles usam notícias falsas. O que é notícia falsa? Nessa definição. A minha definição cínica de notícia falsa é qualquer coisa que seja propaganda do inimigo ou verdade que eu não quero que todo mundo fique sabendo que é verdade. Qualquer coisa que se desvie do discurso oficial da propaganda do monopólio local vai ser chamado de fake news. Vai ser chamado de notícia falsa. Agora, quem decide de verdade? Vamos supor que, num universo paralelo, uns loucos começam a dizer: não, a gente precisa controlar a publicação e a difusão de notícias falsas. Porque isso pode manipular eleições, pode dar problema. Né? Então, a gente precisa suprimir essas coisas. Né? Universo paralelo. Bem paralelo. Está indo na mesma direção que o nosso. Você sabe que estão fazendo isso, né? Sério. Estão criando uma grande conspiração entre governos e grande imprensa e grandes intermediários na internet para suprimir o que eles decidem que a notícia falsa. E a gente? Cadê o nosso acesso à informação para saber o que é verdade e o que não é? Mas, assim, é censura. E isso é um problema muito grave. A gente já sabe que deixar a censura na mão do governo, qualquer governo que seja, é uma péssima ideia. As leis têm que ser feitas de modo que você esteja satisfeito com elas, mesmo quando o seu maior inimigo estiver ocupando o cargo de maior poder. Tá? Se a lei não tiver essa propriedade, ela não é uma boa lei. Então imagina o seu pior inimigo ocupando a presidência do Congresso, da República e do Supremo Tribunal Federal. Tá? E pensa nas leis que a gente tem hoje. Rasgando tudo de negócio fora e começa de novo. Né? Dá para deixar o seu pior inimigo decidir o que é verdade na opinião dele e o que deve ser censurado? Alguém aqui acha que isso é uma boa ideia? Muito bem. Tipo, não, né? Então vamos colocar a imprensa junto. Porque a imprensa sabe, né? A imprensa tem o quarto poder, eles têm a missão de enfrentar os poderes políticos e denunciar o que está errado, né? Assim, podia ser assim, seria legal se fosse. Mas não está funcionando bem assim. Então, se a gente fizer isso, é basicamente entregar o poder aos verdadeiros poderosos, né? Em vez de as suas marionetes. Tá, então vamos colocar o site de as mídias de controle social, né? Aumenta um pouquinho aí. boa ideia, aí tudo bem? Elas dizem, olha, isso aqui, tudo bem quando o Twitter começa a apagar mensagens que denunciam a violência na United Airlines de ontem? Está acontecendo. Aparentemente, não tem prova, tá? Mas me parece bastante incrível que os todos estejam realmente desaparecendo. E eu não estou dizendo que é o Twitter que está fazendo, mas alguém está fazendo. Então, confiar nesse grupo aqui também não é boa ideia. Assim como confiar nos buscadores na internet, centralizados, também não é boa ideia. Os resultados hoje já são distorcidos. Eles já favorecem alguns interesses e fazem outros desaparecer. É censura. Será que é isso que a gente quer? Eu não. E eu espero que vocês também não. O legal é que, assim, eu tenho uma dica. O problema está aqui, ó. Sacanagem, né? Censura aqui não, gente. Centralização é o problema. Se não fossem centralizados, não ia nem cogitar fazer a censura, porque não ia ter como. Então a dica é por aí. Vamos explorar um pouco mais isso. Primeiro, por que essa obsessão com a verdade? Mas por que, que eu quero tanto? Por que, que eu falo tanto e, pô, a gente precisa saber o que é a verdade, né? Assim, pô, eu sou doente, eu sou maluco, louco, né? É, assim, para mim é muito simples. Se você toma uma decisão, e o exercício da democracia é um exercício de tomada constante de decisões. Perdão, decisões. Se a gente tomar as nossas decisões baseadas em suposições não apoiadas na realidade, entra lixo, sai lixo. A gente vai decidir errado. A gente vai continuar decidindo errado. Se a gente, por outro lado, buscar a verdade e cientificamente falar, pô, olha, estuda isso aqui e fala, ah, essa aqui é a melhor opção para nós. Aí você converte as pessoas baseadas em fatos, né? Não vai ser muito fácil, mas se a gente conseguir desenvolver essa cultura, aí tem uma esperança de colocar as coisas, enfim, melhores, fazer as coisas melhores. Então, como é que a gente chega na verdade? Primeiro, a gente precisa de acesso. A verdade, as ideias precisam circular livremente, a gente precisa poder ter acesso às ideias. Muitas delas vão ser falsas. Algumas vão ser verdade. Se a gente nem tiver acesso à verdade, fica que nem lá na época da igreja, da igreja censurando, do rei censurando, pô, a gente não, nem fica sabendo que tem alguém dizendo que a terra é redonda assim, mas que nem uma pizza, por exemplo. Não, a terra é mais como uma esfera. Né? Se a gente não for exposto a essa ideia, a chance de a gente chegar nela sozinho é muito pequena. Então, importante. Segundo, debate. A gente precisa de debate livre, porque vai ter esse monte de ideias erradas circulando, né? Ideias falsas, ideias tortas, ideias distorcidas, e vai ter umas pepitas de verdade espalhadas ali no meio. A gente tem que poder juntos explorar esse espaço, falar, eu acho que é isso aqui, eu acho que é aquilo lá, por causa disso, daquilo, debater. Argumentos de preferência racional. Aí entra o pensamento crítico. Você vai ouvir os argumentos. Você vai raciocinar a respeito deles. Vai falar, isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Pode ser isso. A gente usa daí o método científico. A gente formula hipóteses e testa essas hipóteses. E publica, e divulga, e deixa outras pessoas. Vamos testar coletivamente isso. Assim, a gente tem uma chance de chegar à verdade. Sem isso, não rola. E aí não adianta pedir para o Papai Noel. Papai Noel não vai trazer a verdade de presente de Natal, nem de Páscoa. Deixa eu elaborar isso. A gente precisa de educação hacker. Você conhece esse cara, né? Quem não conhece é Richard Stallman. Ele vai estar aí dia 31 de maio, se tudo correr bem, aqui no Vietnam. Ele é o pai do Falta Livre. É um cara que teve essa sacada que tinha alguma coisa errada na Matrix. Falou, não, precisamos consertar isso. E começou a desenvolver o sistema operacional GNU. Aí ele publicou a licença GNU GPL, que é aquela que não só respeita as liberdades essenciais dos usuários do software livre, mas defende essas liberdades, para que ninguém possa separar essas liberdades do software. Licença que é usada, inclusive, no Linux. Né? E aí ele também é o cara que se fantasia de vez em quando de São Ignúcio, que é esse personagem que está aí, que ele brinca com a ideia é falar, para a gente não se levar a sério demais, né? ele brinca com esse personagem em que ele fala como se fosse um religioso, né? Como se a ideia de satélite fosse uma coisa religiosa. Mas, na verdade, ele fala umas coisas bem sérias, brincando. É bem legal. Eu espero que o seu Ignúcio venha também. E aí, minha filha, na palestra que ela fez, de satélite, ela adaptou um pouquinho a imagem. Esses enfeitezinhos aqui não davam na forma de um H, mas ela queria o H para dizer que ele era. Falou, o Happy Hacking famoso dele, que ele é um herói. Então ela ajustou para fazer o H, usando o software livre, claro. E, enfim, bem bacana. Ela hackeou a imagem, então. Hacker não é o que a imprensa quer convencer a gente, que é tentando dizer que o hacker é um criminoso, não pode. Não podemos apoiar os hackers. Muito pelo contrário. Ela tem medo do hacker, porque o hacker não aceita a autoridade. Né? Só porque o pessoal está lá numa posição de autoridade, não é só por isso que eu vou respeitar. Se a pessoa não fizer jus, não merecer esse respeito, não falo de respeito que a gente deve a todo ser humano. Tá? Falando de falar, pô, esse cara manja muito, por exemplo. Essa garota manda muito bem. Nesse sentido, o respeito de reconhecimento pelo que a pessoa sabe, pelo que ela compartilha, pelo que ela é capaz de fazer. Os hackers questionam tudo, é a base da ciência. Né? Investigam as coisas. Quando eu quero saber como é que funciona isso aqui. Abre lá o computador, abre o relógio, abre o telefone celular e quer saber como é que as pecinhas se encaixam e conversam para fazer o negócio funcionar. Depois monta de novo e não funciona. Mas faz parte do processo de aprendizado. Né? E se alguém coloca uma barreira para dizer, não, esse aqui você não pode abrir. Você não pode trocar a bateria desse telefone. Você não pode. Aí é que fica legal mesmo. Aí você vai querer só. Aí são dois desafios, não é só. Não é mais só descobrir como é que funciona, é como é que contorna essa barreira que alguém colocou. Quem colocou é sacanagem, né? Aí tem o pensamento crítico, né? Essencial, como eu falei agora há pouco. E o que define o hacker não é o que ele faz, assim, diretamente. É o conhecimento que ele compartilha. Isso é, na comunidade hacker, isso é o valorizado. Então, compartilhar informação, compartilhar conhecimento, compartilhar como é que a gente faz as coisas, é valioso para o hacker e é essencial para a gente encontrar a verdade. Aí, livre debate. Como é que a gente vai debater liberdade se tem gente o tempo todo querendo espionar as nossas comunicações. Não importa qual desculpa que eles usam. Se é direito autoral, se é porque tem terroristas, se é porque é a polícia, então você pode confiar. Não importa qual desculpa. A gente tem direito, ou deveria ter direito, a comunicação particular, íntima. E para isso a gente precisa de criptografia. Edward Snowden confirma. Isso ainda funciona. Provavelmente vai funcionar ainda por um bom tempo. E precisa disso para debate. Livre debate de ideias em particular. Nem todo debate a gente quer ter em público. Às vezes a gente precisa trocar uma ideia em particular, formar um grupo, uma base, concordar em alguma coisa, antes de levar isso para uma maioria que parece que está contrária. Então, faz sentido, é importante. A gente pode, com esses programas, o GNU Privacy Guard, o GNU TLS, tem muitos programas importantes aí de criptografia. A gente consegue ter esses debates particulares, mas a gente consegue também verificar fontes. Quando uma pessoa publica uma coisa, ela pode fazer uma assinatura digital. E aí você consegue verificar que sim, isso veio dela. E sim, foi isso que ela disse. Às vezes é bem importante. Às vezes começa nas guerras de propaganda, começa a semear contra a informação. A pessoa falou isso, não falou coisa nenhuma. Está cheio de texto do Luciano Veríssimo que ele nunca escreveu. Né? Coisa por aí vai. Então isso começa a ficar importante, dependendo da importância do debate. E vazamentos. Né? Vazamentos de informação. Tem muita gente que hoje é herói, considerado traidor por autoridades corruptas, porque fala, meu, isso está errado, as pessoas têm o direito de saber disso para poderem decidir de forma inteligente. Elas precisam saber da verdade para decidir de forma inteligente. Então, que isso seja publicado, apesar do meu chefe, apesar do presidente, apesar de quem quer que seja, não querer que essas coisas venham ao público, elas precisam vir para a gente consertar coisas que estão erradas. Então, com criptografia a gente consegue vazar as coisas de forma mais segura, com menos risco para a pessoa que está vazando, com menos chance de ser interceptado, enfim, e se for interceptado, não vai saber o que está lá. Não vão saber o que estava sendo divulgado. Aí tem Tor. Mas Tor, The Onion Browser, quem é que usa Tor? Tá, eu vou falar então. É uma ferramenta para um monte de coisa legal. Uma primeira aproximação é uma forma de você navegar anonimamente na internet. Tá. O princípio é o seguinte, você, em vez de conversar direto com o servidor com o qual você, onde está a informação que você quer, você cria uma cebola criptográfica. Você vai colocar o pedido de informação dentro da cebola, e aí você vai colocar várias camadas em volta, e aí você entrega essa cebola para alguém que não tem nada a ver com a comunicação, mas que se dispõe a te ajudar. E essa pessoa vai conseguir tirar um nível, uma camada da cebola. E ela vai ver, passa para esse outro. Aí esse outro vai receber sem saber de onde veio. Tá? Vai receber uma cebola, ele vai tirar uma camada, e assim, várias camadas vão sendo abertas, chega uma hora que ninguém mais sabe de onde veio a requisição e para onde ela está indo. Mas alguém vai abrir e falar, agora pede isso para esse servidor, aí o servidor vai responder a requisição, e na requisição vai ter o endereço, o caminho de volta. Então, quem recebeu vai empacotar de novo e vai mandar, fazer um caminho de volta, que não precisa ser o mesmo, se eu não me engano. Mas o ponto é, qualquer intermediário não sabe o que está comunicando, o que está ajudando a comunicar. O nó final sabe qual informação está sendo pedida, mas não sabe para quem que é. E o nó inicial está conversando com alguém, uma conexão cifrada, que não, é indistinguível de uma conexão SSL, HTTPS comum. Então, protocolo muito seguro, extremamente importante, para fora da lei no mundo inteiro. Eu falo fora da lei porque vários desses ativistas por direitos humanos que precisam dessa ferramenta para se comunicar, para levar informação sobre as barbaridades que estão acontecendo nos seus países ou nas suas regiões, são considerados fora da lei, são perseguidos políticos. Então, de novo, é contra a lei, a gente tem que cumprir a lei ou depende, né? Assim, eu acho que vale mais a pena a gente ter essa comunicação segura para as pessoas que realmente precisam, para consertar problemas muito graves de democracia que existem no mundo, e que algumas outras atividades ilícitas que acontecem fora também, e podem acontecer com a ajuda disso aqui, elas valem a pena. Eu não estou falando que nem que elas deviam ser ilícitas, tá? Tem algumas atividades que talvez não devessem ser ilícitas, tem outras que são abomináveis, falando aí de pornografia infantil, por exemplo. Agora, você cercear o tráfego de imagens não vai ajudar a criança que já foi abusada. Então, as coisas, a gente precisa tomar cuidado com o apelo emocional de certas chamadas da justiça, porque às vezes eles estão tentando nos manipular para cercear coisas bem mais perigosas. Né? Valeu. Então, comunicação anônima e contornar bloqueios que alguns países tentam colocar na internet com essa ferramenta, às vezes, E com isso a gente vai desdomando a internet. Indomando, não diz o que eu quero dizer, né? Desdomar. Um dos primeiros passos que a gente tem dado no sentido aí da descentralização, né, são os serviços federados. Tem várias redes de redes sociais, né, redes, mídias sociais, que ao invés de serem um servidor descentralizado, controlado por uma corporação, é um servidor que é self-terrível, você instala no seu computador se você quiser, ou se você quiser simplesmente usar o computador de um amigo seu que já está rodando o servidor, você vai lá, abre uma conta também, e eles se comunicam entre si. Não importa muito onde você tem a conta, as pessoas conseguem se conectar e trocar informação. Não tem um poder centralizador, poder centralizado que vai impedir você de se comunicar. Se ele tentar, você cria um outro nó e se conecta à rede. Então, a gente tem o GNU Social, tem o Diaspora, tem o PAM.io, tem Red Matrix, tem Frandica, tem o Mastodon, que é uma outra implementação do GNU Social, de linguagem, que eles falam. Aliás, está havendo uma convergência entre essas várias redes, o problema é que ficava meio isolado uma rede da outra. Agora estão acordando um protocolo comum para todo mundo poder trocar informação e cada um poder usar a rede, a base de código, prefere. Buscador, tem esse meta buscador chamado Search, também é software livre, você pode instalar na sua própria máquina. Você acessa ele, faz uma busca, o que ele faz é consultar vários outros buscadores, tá? Agregar os resultados, priorizar e te entregar esse resultado. Tem alguns servidores abertos, dezenas deles, que você tem gente rodando para quem quiser, inclusive alguns deles na rede Tor, então você consegue fazer buscas bastante anônimas com isso. E de novo, aí não tem uma corporação que vai conseguir priorizar os resultados para você, precisaria de uma conspiração bem grande para afetar os resultados de forma relevante aqui, porque tem vários buscadores que teriam que seguir a mesma tendência. Mas isso não basta, infelizmente. Tá? Porque embora isso seja descentralizado, você ainda é vulnerável, porque o servidor que você usa pode ser um alvo. E se ele for, você pode ficar incomunicável por algum tempo até perceber que tem algo errado com ele ou até conseguir colocar um outro servidor no ar. Você perde seus contatos. Você, enfim, a informação está lá. A sua rede de contatos está lá. E isso pode ser uma coisa perigosa de revelar. Então, isso é uma coisa que você quer ter, manter sob o seu controle mais próximo. Mas no momento em que isso se torna um alvo, você pode ficar mais vulnerável e isso não é bom. As soluções mais avançadas, um passo além, é a distribuição peer-to-peer, sistemas distribuídos de verdade. Você não vai mais se cadastrar em um nó que troca informação com outros. Você se cadastra na rede. E aí, não importa onde está. Não importa. A sua conta não está mais em uma máquina que pode ser atacada por um inimigo. A sua conta, os seus contatos, a sua informação está numa rede que é supostamente bem comportada. Tem mecanismos para garantir que ela se comporte bem. Tá? Tem tecnologia baseada em torrents, tem tecnologia baseada em blockchains, que resolveram problemas de decisão distribuída e consenso distribuído que antes não tinham solução. A gente não conseguia decidir, hoje a gente consegue. Então, isso traz para a gente resistência à censura. Você já deve ter sacado que é mais ou menos importante. Então, há exemplos. Projeto FreeNet, por esse coelhinho. É uma rede de comunicação baseada em torrent, em uma rede peer-to-peer duplicada. Então, você publica um negócio lá, não tem como despublicar. É público. Para você acessar, você precisa do software específico dessa rede para ele localizar o objeto que você está procurando dentro do endereçamento da rede distribuída. Mas está lá, está disponível no mundo. Twister, não confundir com aquele microblog centralizado, tá? A palavra não. Twister é uma rede de microblogging peer-to-peer. Ela usa torrents. A sua sequência de posts, ele vai, um torrent que vai crescendo e vai sendo distribuído como torrent. O registro de nomes é feito num blockchain daqueles de Bitcoin. Então, você não precisa pagar Bitcoin, não tem nada a ver com Bitcoin, é só a mesma base de código. Tá? A ideia é alguém, as pessoas que participam da rede vão assinando os blocos, dizendo, ok, esse nome está registrado, ele está associado a essa chave criptográfica. Aí é isso que define a identidade da pessoa. E aí quando você vai trocar mensagens diretas, mensagens em grupo, isso sempre vai ser cifrado. O que é público não precisa. O que é público é público. Mas dá para identificar a pessoa que postou. Dá para ter certeza que foi aquela identidade que postou. Pode ser difícil de associar aquela identidade a uma pessoa. Mas é uma identidade. E esse é um sistema, um buscador peer-to-peer. Você instala ele no seu computador. Ah, eu queria falar mais uma coisinha do Twitter. Quando você cria sua conta, você registra um par de chaves. E aí você tem que guardar esse par de chaves. Você colocou no seu telefone, gerou lá, está usando o seu telefone para trocar informações com o Twitter com os outros, faz um backup. Porque aí, tendo esse par de chaves, roubaram o seu telefone, você coloca uma outra máquina qualquer, carrega o seu par de chaves e ele vai recuperar toda a sua rede de contatos, todos os seus posts, tudo isso está replicado na rede, tá? Através da sua identificação. E ninguém mais tem acesso às coisas que tinham sido enviadas para você. E aí? Buscador, peer-to-peer. Você instala no seu computador e aí conecta ele com outros que estejam varrendo a internet de forma coordenada. E aí você faz uma busca, ele vai buscar o que ele varreu na internet, o que os outros varreram na internet, e vai te trazer os resultados, sem depender de nenhuma autoridade central. Tá, isso é bem legal. Tudo isso vai na direção de distribuição, na direção de descentralização, na direção de espalhamento do poder. Né? A concentração de poder é ruim, é perigosa. Espalhamento do poder é saudável. E é por isso que as redes, os provedores de internet, nas suas várias modalidades, estão doidos para acabar com a neutralidade de rede. Aí não estou falando aqui de neutralizar a internet no sentido militar, como eu falei antes, mas a neutralidade de rede é aquela propriedade em que os pacotes são todos iguais, sem distinção de raça, cor, origem, destino ou protocolo, né? A rede não deve interferir, não deve privilegiar um tipo de comunicação em detrimento de outro. Tá? Ah, como é que fica a minha rede social grátis? Meu, eles estão te jogando na mão de um inimigo, você devia ficar feliz se isso deixar de ser verdade. Ou, melhor, você devia exigir que eles te dessem uma rede social. Te permitissem conectar gratuitamente com uma rede social livre. Mas isso eles não vão querer fazer. Aí você vê de que lado eles estão. Aí eles estão querendo manter o monopólio, a força, a influência que eles tinham no tempo da TV a cabo. Eles escolhiam os pacotes de canais disponíveis e aí você podia escolher ou esse ou aquele. É mais ou menos que nem votar nesse candidato ou naquele outro. Tá? Não é uma escolha de verdade. A gente precisa manter isso no passado. Mas isso já aconteceu antes e vai acontecer de novo. E agora vai ser no seu computador. A gente está vendo aparecer assistentes de software para ajudarem a gente a lidar com o excesso de informação ao qual a gente tem sido exposto hoje. Pô, que legal! Né? Que realmente tem informação demais. A gente não consegue dar conta disso. Então que bom que vai ter algo ou alguém para nos ajudar, certo? Mas depende. É essencial que esses assistentes de software sejam livres. Sejam software livres. Sirvam ao usuário. É o que diferencia o software livre do software privativo, é a quem ele serve. É porque, no fundo, o software livre serve ao usuário. As quatro liberdades, vocês sabem do que eu estou falando, as quatro liberdades, né? Liberdade de executar o software para qualquer propósito, liberdade de fazer cópias do programa e adaptar o programa para que ele faça aquilo que você quer. Eu misturei, peraí. Liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Liberdade, de estudar o código-fonte para saber o que o programa faz e adaptá-lo para que ele faça aquilo que você quer. Liberdade, 2, fazer cópias do programa e entregar essas cópias para quem você quiser, para você pedir, poder ajudar o outro e para você poder pedir ajuda ao outro. E liberdade, 3, de melhorar o programa e de contribuir as suas melhorias. Para quem e quando você quiser. Se falta qualquer uma dessas quatro liberdades, você, usuário, está refém do desenvolvedor. Tá? O software não é livre, você não é livre, e o software é uma forma de te controlar. Então, o desenvolvedor vai se apegar a isso, se ele quiser te controlar. E o software vai servir ao desenvolvedor, e vai fazer de conta que está servindo ao usuário, na medida em que isso interessa ao desenvolvedor. Isso é um software não livre. É um software livre, é aquele que serve ao usuário. O usuário está aqui, você tem pleno controle do software, você pode modificá-lo para que ele faça aquilo que você quiser. Se eu tiver colocado uma bomba relógio no software, se eu tiver colocado alguma desfuncionalidade que te prejudique, Você tem a liberdade de tirar as coisas. Você tem a liberdade de pedir ajuda de outros, não só de mim, para desfazer a sacanagem que eu preparei para você. Tá? Isso é liberdade. E é isso que quer dizer o software ser livre. Tá? Por isso o Stallman fala, software livre não quer dizer software grátis. Não tem nada a ver com preço. Pode até ser bem caro. Tá? Mas é free as in freedom, como ele fala. É livre no sentido de liberdade. A Eric Lenin inventou essa frase para nós, que é uma ideia do domínio do livre. Né? Que é free as in freedom. Porque freedom é o nome do nosso mascote. Enfim, eu morri de rir, eu até vi disso até hoje. Obrigado. Enfim, software livre serve ao usuário. Software privativo não me serve. Tem mais de um sentido. Agora, imagina que um software desses, um assistente desses, com inteligência artificial, está programado para não respeitar a nossa liberdade. Está programado porque ele é não livre e ele está programado para ajudar, para favorecer o seu desenvolvedor. O que ele pode fazer com a gente? Tem desde o efeito HAL 9000, sabem o que eu estou falando? HAL 9000, 2001, onde saiu no espaço, tinha um computador com inteligência artificial que, por um defeito, se voltava contra a tripulação da nave. E aí, lá pelas tantas, o Dave queria desligar o computador e o computador, ele pede para abrir o painel de controle, alguma coisa assim, e o HAL 9000 fala, você sei que eu não posso fazer isso, Dave. Assim como se você estiver usando um programa desse como intermediário para suas comunicações, afinal ele está te ajudando a lidar com a sobrecarga de informação, então você fala, vai, posta isso para mim, por favor. Sei que eu não posso fazer isso, Dave. Mas isso ele vai fazer só se ele for muito bobo, né? Vamos combinar. Se ele está intermediando todas as suas comunicações, ele não vai te dizer que eu não vou deixar você postar. Daí você vai perceber a filada. Ele vai dizer, só deu erro. Ou então ele vai dizer, pronto, postei. E aí depois vão vir respostas de pessoas que você nem conhecia, que nem existem. Ele está fazendo de conta que ele de fato postou o que você pediu. Ah, louco! Pô, eles não devem ter pensado nisso ainda, né? Será? Aí, e as suas entradas, né? Tipo, ele vai te ajudar a processar um monte de informação que tem circulando por aí, um monte de ideias, e vai te mostrar só as que são relevantes, importantes para quem. Né? Tipo assim, ele pode se comportar como as grandes redes sociais hoje estão querendo fazer. Vai postar só aquilo que alguém decretou que é verdade. Só isso já é ruim. Agora, inteligência artificial, pensando no Exterminador do Futuro, Matrix, essas coisas, né? Pensa que as máquinas querem manipular você. E essa maquininha aqui que está no seu dispositivo pessoal de comunicação, monitorando tudo o que você faz, todas as conversas com seus amigos, com seus familiares, com todos os seus interesses e tudo mais, pô, ele te conhece melhor que a sua mãe. Te conhece melhor que o Papai Noel. Ele sabe como você responde as coisas. Aí ele não vai usar essas respostas só para decidir qual a melhor hora de te mostrar um anúncio, para aumentar a chance de você clicar no anúncio e comprar. Ele vai começar a te influenciar politicamente. Ele vai começar a influenciar se você vai para a rua, para um protesto, ou se você vai ficar em casa porque você está com medo da ação policial. Ele vai começar a influenciar em quem você vai votar. Ele vai começar a influenciar o que você vai comprar. Ele vai começar a influenciar demais. Se ele não te servir. Se ele não te servir, ele vai esconder o presente de você. Ele vai ser um personal Papai Noel. De pós-verdade. Porque ele vai estar usando as suas emoções para te manipular o tempo todo. E é por isso que a gente não pode deixar isso acontecer. É por isso que a gente, enquanto usuário, tem que exigir a liberdade. Tanto nos nossos computadores, quanto nas redes que a gente usa para se comunicar. E é por isso que a gente, enquanto desenvolvedor, tem que ter uma bússola ética, moral, funcional. Porque, às vezes, é muito importante a gente dizer para o chefe, não, isso eu não vou fazer. E torcer para que ele não encontre outros que façam. Muito obrigado. É pesado, eu sei. Assim, eu estou aqui há um tempo ainda para conversar aí com vocês, se pintarem ideias. Se não, meus contatos estão aqui, tem vários e-mails diferentes de organizações de software livre com as quais eu estou ligado. Tem endereço nas redes sociais livres que eu uso. Nessa página aqui tem esses slides, entre outras coisas. Vai aparecer essa imagem do Papai Noel aqui, você clica nela, tem esses slides. E nos slides tem o apontador para as fontes, os slides, a licença. E ao longo da apresentação tem vários links para os programas que eu cito, para as mensagens escondidas, os ovos. Tem uns ovos espaços escondidos, embora seja de Natal, né? Mas, enfim, divirtam-se. Pensem a respeito. Querendo trocar uma ideia, um e-mail, uma mensagem, sempre bem-vindo. Obrigado. Se quiser tirar a pergunta agora, a gente tem um tempinho ainda também, já. Ou não. Boa Páscoa para todos. Obrigado.